Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português de domingo, 29 de junho de 2014. Estamos a transmitir desde Washington, em nome de todos os que vão participar na emissão, que estão a participar na emissão, os votos de um bom domingo, Dana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13630 e 15720. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a nova rádio na praia em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está a Ana Guedes e após as notícias do mundo vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois teremos aqui um dos nossos amigos ouvintes que vai conversar com a Daniela Seteski. Mas primeiro vamos fazer aqui o ponto da situação do que se passa no mundo neste domingo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone, Eduardo Ferro, o alegado líder do ataque de 2012 contra o consulado americano na cidade de Líbia de Benghazi, compareceu ao tribunal aqui em Washington e declarou-se inocente de acusações de terrorismo. Ahmed Abu Qatala viajou de helicóptero de um navio da Marinha Americana para Washington. Durante a sua comparecência de cerca de 10 minutos no tribunal, Qatala foi acusado de conspiração para dar apoio material a terroristas em ações que resultaram em mortes. As acusações são passíveis da pena de prisão perpétua. O governo americano deve, no entanto, apresentar provas adicionais que poderão apontar para a pena capital. O governo iraquiano afirmou que as suas forças estão a garantir a segurança ao longo de uma estrada perto de Bagdade, ligando o norte e o sul do país, antes dos rebeldes da Organização Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecidos pela sigla ISIL, se aproximar mais da mesma. Bagdade está a tentar travar o avanço dos militantes sunitas, enquanto se prepara para pôr em ação mais meios aéreos para ajudarem numa ofensiva de envergadura para tentar retomar a cidade de Tikrit, ocupada, entretanto, por extremistas sunitas. Este mês, o presidente americano, Barack Obama, decidiu enviar para o Iraque 300 conselheiros militares para apoiar as forças governamentais na sua luta contra os militantes islamitas. Por seu lado, o secretário de Estado americano, John Kerry, deslocou-se recentemente ao Médio Oriente para encorajar os líderes regionais a fazerem frente à ameaça dos militantes nos conflitos da Síria e do Iraque. A Força Aérea Israelita efetuou vários ataques hoje contra a faixa de Gaza, poucas horas depois de rockets palestinianos terem incendiado uma fábrica israelita. Segundo Israel, desde o início de junho, foram disparados contra o seu território mais de 60 rockets por militantes islâmicos a partir da faixa de Gaza. A tensão entre os dois lados aumentou depois do desaparecimento de três adolescentes israelitas no dia 12 de junho. Israel acusa o movimento palestiniano Hamas de ter raptado os jovens. O Hamas nega qualquer envolvimento no desaparecimento dos mesmos. A Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte efetuou dois testes com mísseis de médio alcance a partir da sua costa leste em direção ao mar do Japão, desafiando novamente a proibição das Nações Unidas. O Ministério da Defesa sul-coreano acrescentou que os mísseis do tipo Scud foram disparados hoje a partir da costa nordeste da Coreia do Norte e voaram cerca de 500 km antes de caírem nas águas do mar do Japão. O governo japonês protestou com veemência. Tóquio afirmou, contudo, que iria por diante com as conversações programadas para terça-feira em Pequim a propósito do rapto de cidadãos nipónicos pela Coreia do Norte durante a Guerra Fria. Os testes de hoje verificam-se dois dias depois de Pyongyang ter anunciado que tinha testado mísseis de alta precisão. Verificam-se igualmente antes da visita na próxima quinta-feira a Seul do presidente chinês Xi Jinping. Trata-se da sua primeira deslocação à Península Coreana. A China é o principal aliado da Coreia do Norte, mas trata-se da primeira vez que um novo presidente chinês se desloca a Seul sem ter ido antes a Pyongyang. Rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia libertaram quatro observadores europeus que detinham há um mês. Outros quatro tinham sido libertados no início da semana. Todos eles se encontram de boa saúde. A União Europeia exigiu que os separatistas e os seus apoiantes em Moscovo deem passos para abrandar a crise no leste da Ucrânia, sob pena de sofrerem mais sanções. Foram as notícias aqui na Voz da América.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 29 de junho de 2014, em nome de todos, a continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nídia Raman. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala aqui de saúde semanalmente com a doutora Nídia Raman, em linha já connosco. Olá, doutora Nídia, como está? Bem-vinda.
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos dar aqui início a uma série sobre doenças sexualmente transmissíveis e isto, doutora Nídia, são doenças extremamente, algumas graves, outras tratáveis, outras mais difíceis, mas vamos aos poucos falar sobre elas. São várias patologias. Doutora Nídia, doença sexualmente transmissível, portanto, prevê-se, ou pelo menos quer dizer que é através do sexo, mas... Em termos médicos, como é que vocês definem as doenças sexualmente transmissíveis?
Bom, é doença sexualmente transmissível ou infecção, porque não é só doença, pode se transformar em doença e pode se transformar em apenas uma infecção transmissível, conhecida popularmente por DTS. Portanto, são patologias que antigamente eram conhecidas como doenças venéreas. Toda a gente já ouviu falar, ai, aquela pessoa está com uma doença venérea. Então, são as doenças transmissíveis. São doenças infecciosas que transmitem essencialmente, porém, não de forma exclusivamente pelo contacto sexual. E alguns grupos, principalmente religiosos, afirmam que, por exemplo, a castidade, né, a abstinência sexual, a fidelidade conjugal, podem bastar para evitar a disseminação das doenças. Mas há pesquisas que afirmam que a contaminação de pessoas monogâmicas e não fiéis, portadoras de DTS, tem aumentado, né? E
doutora Nídia, resultado... no aumento da infecção, mas, por exemplo, nos nossos países onde nós transmitimos, uma das coisas que se... Portanto, numa certa abertura em relação à questão da monogamia, é o uso do preservativo, ou a camisinha, ou, como em Moçambique, tem outros nomes, o jeito, pelo menos tinha aos tempos. É considerada, talvez, uma forma eficaz de prevenir...
A forma eficaz de prevenção. A forma eficaz de prevenção é realmente o uso do preservativo, porque ela cobre em mais ou menos 90% a transmissão, né? Antes, porém, de qualquer coisa, nós temos o uso preservativo como a cobertura de quase 40% da infecção.
Doutora Nídia, por exemplo, as campanhas pelo uso do preservativo, eu sei que em Moçambique se fizeram algumas, eu creio que neste momento está até uma em curso e que está relacionada, se não é em Moçambique, mas há algo que eu me recordo que está relacionado até com o Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, que é o uso do preservativo. Tem mostrado reduzir, de facto, os estudos mostram que reduz... o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis, ou os DSTs, como são conhecidas pela sua sigla?
Pela minha experiência no âmbito do trabalho com o HIV e SIDA, o uso de preservativo diminuiu bastante a contaminação, principalmente na juventude, diminuiu bastante a gravidez indesejada. A maioria dos jovens agora, uma maioria dos jovens usa bastante preservativo para a sua condição de se auto-precaver, não só para fazem a dupla proteção, né? Protegem-se das doenças de transmissão sexual e protegem-se para uma gravidez indesejada. Isso tem sido bastante de louvar, bastante positivo, o uso preservativo.
Doutora Nídia, diga.
Mas de dizer que isso tem sido feito através de programas onde nós fazemos a distribuição, existe uma distribuição em todas as áreas urbanas, periurbanas, áreas rurais. Nós fazemos campanhas, temos ativistas que fazem a distribuição até comunitária do preservativo. O preservativo anda em bancas, anda em lojas, anda em postos de combustível, anda em muitos lugares para serem adquiridos.
Doutora Nídia, uma das coisas que, lendo sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que eu acho interessantes é que estas doenças não são derivadas, por exemplo, só bactérias. Por exemplo, nós temos doenças que são bacterianas, que são virais. Aqui, vírus, fungos, bactérias e parasitas estão todos envolvidos nesta contaminação das doenças sexualmente transmissíveis.
Exatamente.
Ou que antes eram conhecidas como doenças venéreas, aliás, porque a história, doutora Nídia, lendo aqui, de onde é que vêm as doenças venéreas, que era como nós chamávamos normalmente às doenças sexualmente transmissíveis, que tinham a ver com, era uma referência à Vênus, que era a deusa do amor. Mas continuando, doutora Nídia, em relação às causas das doenças sexualmente transmissíveis.
Bom, as causas estão sempre diretamente relacionadas àquilo que nós chamamos a história natural de uma doença. Todas as doenças do mundo têm uma história natural. A história natural das doenças venéreas, ela vem já de deuses da fertilidade, de deuses do amor, que eram considerados como uma dádiva. E fazia-se um culto à volta delas, um culto principalmente a partir da prostituição, das características do envolvimento, se era promiscuidade ou não, motivos de surgimento dessas doenças que mais tarde foram conhecidas como doenças venéreas, mas faziam tudo disso um culto. E foi mais ou menos a gonorreia citada na Bíblia até uma das causas que foi conhecida no século XIX e além disso no Egito e nas tumbas apresenta alguns registros também sobre a sífilis. Porque dentre essas doenças existiram as não incuráveis e uma das não incuráveis foi a sífilis, né?
Aliás, doutora Nídia, lembro-me quando era rabariguinha de ouvir-se falar muito de pessoas que sofriam da sífilis, que tinham sífilis. Portanto, a gente vai...
Exatamente, a sífilis tem mais ou menos um historial, o seu historial de doença é quase parecido que ao HIV-Sida. É uma doença prolongada, que começa pela sífilis primária, depois passa pela sífilis secundária, depois passa para uma sífilis que leva 21 anos até a pessoa perecer. Portanto, quando não havia tratamento, né? Só de pensar que houve realmente um surto de sífilis em 1949 e essa doença espalhou-se rapidamente pelos continentes, e foi conhecido, matou muitas pessoas, 5 milhões de pessoas morreram. Não tem comparação com o HIV, é claro, né? Mas foi uma doença que estigmatizou, que idiomatizou as pessoas, que puseram as pessoas fora do contexto, as pessoas com sífilis não podiam se dar com outras, nem podiam se calhar falar com as outras pessoas, né?
Exatamente, porque isto na altura, doutora, porque isto na altura não se sabia como é que se curavam estas doenças que só mais tarde acabam por começar a ser de alguma forma investigadas. Portanto, na altura não havia antibióticos que surgem mais tarde, que é talvez das coisas que melhor fez a humanidade foi a questão dos antibióticos. Mas diga uma coisa, neste tempo que a gente tem deste primeiro programa sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que tipos de doenças são as mais comuns que nós vimos nas nossas sociedades?
Bom, na nossa sociedade as três doenças mais comuns de transmissão sexual que nós temos são a sífilis, a gonorreia e algumas doencinhas como o treponema pálido e o HIV-Sida, não é? São as doenças transmissíveis sexualmente mais badaladas na nossa sociedade.
Isto para nós não falarmos, doutora Nídia, do chamado piolho da pubis, não é? Que é uma coisa que até, eu acho que até é bastante vulgar, porque é um parasita...
É vulgar, mas não é contundente como uma gonorreia, como uma sífilis. Uhum. Quando alguém vem para o nosso consultório e queixa-se, nós sabemos automaticamente que vamos diagnosticar uma gonorreia, uma sífilis ou um HIV.
Uhum.
É?
E em termos, então, por exemplo, doutora Nídia, em termos, por exemplo, da clamídia, é uma coisa que também se fala bastante, e é da candidíase.
A clamídia e a candidíase são doenças, elas são parasitas, não é? Porque elas surgem concomitantemente a outras doenças. Por exemplo, a candidíase surge porque a mulher está grávida, porque o corpo está enfraquecido, porque a candida habita connosco. Não a habita-nos, é claro, depois falarmos mais tarde com dela, não é? Mas ela habita connosco e causa doença quando ela se multiplica. Mas, em todo caso, nós vamos falar dos vários tipos de agentes infecciosos. A causa mais comum é por vírus, por fungos, por bactérias, parasitas, que são envolvidos na contaminação por doença de transmissão sexual e geram diferentes manifestações, como feridas, corrimentos, bolhas, verrugas, que são tipos de feridas que parecem uvas. E, por exemplo, a nível de bacterianas, doenças bacterianas, nós encontramos o cancro mole, que é o Haemophilus leucrei, que é transmitido pelo Haemophilus leucrei. Temos a clamídia, que é transmitida pela clamídia trachomatis. Temos o granuloma inguinal, que é o Dovania granulomatis. E temos a gonorreia, pela Neisseria gonorreia. Temos a sífilis, que é transmitida por um bicho chamado de Treponema pallidum. Temos as vaginoses bacterianas, a Gardnerella vaginalis, que é muito sintomática na mulher. As pessoas quando têm Gardnerella vaginalis quase sobem as paredes. Depois temos por fungos, que é a candidíase, que é a Candida albicans. E depois temos por virais, né? As virais temos hepatite, temos o herpes simplex, VHS do tipo 2 e do tipo 1. E temos o HIV, que para além do HIV temos o HPV, temos o molusco contagioso e depois temos o parasita, que é o piolho do pubis, né? E temos os protozoários, que entra a tricomoníase.
E, doutora Nídia, vamos deixar o desenvolvimento destas doenças para uma próxima emissão. Vamos despedir-nos dos nossos amigos ouvintes com votos de boa saúde. Vamos voltar de hoje em 8 dias. Até lá, um abraço para si, doutora Nídia. Votos de boa saúde para si, para todo o nosso auditório. E estamos juntas.
Estamos juntas. Vai aqui o meu beijinho.
Ouvintes, este espaço de seguida é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a conversa vai ser entre a nossa colega Daniel Steschi com o nosso amigo angolano Jorge José Moata.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Jorge José Moata, que está na capital de Angola. Jorge, essa é a segunda vez que você já conversa aqui no espaço do ouvinte, não é verdade?
Realmente tem sido uma honra, não é, ser um ouvinte assíduo do espaço.
Lembra pra gente aí, como é que você começou a ouvir a Rádio da Voa?
Eu comecei a ouvir a partir da internet. E também comecei a ler algumas publicações que a Voa tem feito. E a partir daí interessei-me e até hoje não largo a Voa.
Você é estudante universitário, você está estudando aí na Universidade Agostinho Neto, né? Línguas e Literatura Portuguesa. Eu queria que você, então, comentasse um pouquinho aí sobre a juventude angolana, né? Como é que está a participação aí da juventude na questão, assim, do governo, né? E também como é que está a situação dos empregos para esses jovens?
A nossa juventude é uma juventude ainda não aberta, digo, naquilo que são os índices de analfabetismo que ainda assola o nosso país. Mas também é uma juventude de coragem, uma juventude batalhadora, uma juventude que vai sempre à luta, que está sempre à luta, está sempre a lutar para o bem dele próprio, do país e de nosso homem. É que existe um grande problema no nosso país. O grande problema é a questão de só trabalha quem é do Partido A. O Partido A, estou a falar do Partido no Poder, sem medo de errar, o MPLA. Só trabalha no aparelho do Estado, na administração pública, aquele que tem um cartão de militante do mesmo partido. Olha, se quisermos provar isso, é só vermos nos concursos públicos. Abre-se concursos públicos com um número de 2, 3, 4 por categorias. É inadmissível. Nós temos um número elevadíssimo de juventude desempregados mesmo, para um concurso público de 2, 3 em cada categoria. Isso é uma aberração, tem sido uma aberração, e isto tem condicionado há muitos anos e da sua não inserção no aparelho do Estado. Repare que mesmo nas poucas vagas que eles abrem, que eu acho que tem uma fachada porque aquilo é para mostrar à sociedade, ao país, ao mundo afora, de que epa, nós temos realizado concursos públicos, a juventude não está interessada, a juventude não concorre. Mas olha, a juventude está-se interessada. A juventude, você vai para as administrações, você vai encontrar a maior parte é juventude. Você vai para os concursos públicos, a maior parte é juventude. E o mais engraçado que nos parece é que eles têm uma idade estabelecida, que é até um máximo de 35 anos de idade.
Sim.
E a nossa juventude está na faixa dos 25 aos 40, se assim posso chamar, considerar, 25 aos 40. O indivíduo que tenha, por exemplo, 36 anos, está interdito de concorrer.
Uhum.
O indivíduo que tenha, por exemplo, 38 anos, também está interdito de concorrer.
Uhum.
É necessário que se estabeleça políticas que visam ajudar, sobretudo, a juventude no seu sentido lato, não no seu sentido particular, que diz respeito à JMP lá, ou jovens da juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola.
Olha, o nosso papo já está chegando ao fim e eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Você está otimista ou pessimista com relação a esta situação dos jovens aí em Angola?
Bom, a minha posição, de verdade, eu estou otimista porque sei que o país tem um rumo. O país tem um rumo, as coisas um dia hão de mudar. Como disse um grande sábio, que ninguém coloniza um povo toda a eternidade. Eu estou otimista que a nossa juventude um dia vai conseguir ter aquilo que sempre desejou ter, ter um clima de paz, o ambiente de paz, né? Ter o emprego na função pública, ter a sua vida particular, nesse caso, boa, e viver condignamente. Por isso, eu estou otimista de que um dia isso há de acontecer.
Jorge, nós já chegamos ao fim aqui da nossa conversa, mas antes de me despedir, eu quero pedir se você quer deixar aí um abraço aí para os seus amigos, para a sua família.
Deixo um abraço para a sua excelência, a sua administradora, o Casenga, Daniel Narciso, o Vitor Nathaniel Narciso, que tem sido um grande amigo. Ao primeiro secretário também, da JMP lá, o Nelson Lopes Funeto, também tem sido um grande amigo. A toda a população angolana, a minha mãe, sobretudo, que se encontra doente, ao meu pai, aos meus irmãos, a todos os amigos meus no Facebook, a todos aqueles que acompanham o Jorge Mota no Facebook, a vocês também, de Voz América, um abraço e muito obrigado.
Muito obrigada, Jorge José Mota. Foi um prazer falar com você.
Era o nosso amigo ouvinte, Jorge José Moata, que conversou connosco. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos de que nos continuem a acompanhar. E vamos agora à música para hoje, música de Moçambique. Não quero mais, com o jovem Nuna.
Te cortes.
Nos teus braços me entreguei. Hoje eu não sei o que eu ganhei. A sério, só me machuquei. Larguei meu mundo pra te ter. Eu só não pude perceber que não era bem assim. Que eu não era tudo pra ti. Mas hoje quem chora pra mudar? Mas hoje tu chora pra voltar, mas presta atenção, eu não te quero mais. Não quero voltar, não quero mais. Eu não te quero mais, não quero voltar, não quero mais.
Do 10-0.
Será que te lembras quando eu fiz-te princesa no meio?
E com o som de Moçambique, Não Quero Mais, na voz de Nuna Abdul, concluímos mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, domingo 29 de junho de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.